Primeira Capital FM.
Em 6:18, já estou de volta, né? Agora vamos dar início à entrevista aí com a Indiara Dantas, soldado do Corpo de Bombeiros, da 8ª Companhia Independente de Pontes e Lacerda. O tema da nossa entrevista de hoje é período proibitivo de queimadas e edital de abertura do processo seletivo para contratação de brigadistas temporários para o Corpo de Bombeiros. Bom dia, Indiara.
Bom dia, obrigado por nos receber.
Bom dia, Jones, também. Jones, que vai estar aqui juntamente conosco nessa entrevista de hoje.
Muito bom dia aos ouvintes, né, da Primeira Capital FM. Bom dia, Heber. Já queremos aqui, Indiara, dar as boas-vindas, né, para você. Seja muito bem-vinda mesmo, né, na Primeira Capital FM. Satisfação tê-la aqui. Já teve uma outra entrevista, né, há um tempo atrás, né, Heber? E hoje nós temos a grata satisfação de recebê-la aqui no estúdio da Primeira Capital FM.
Com certeza. Vamos para a primeira pergunta. Indiara, qual o período proibitivo de queimadas e como funcionam as queimadas na zona urbana e na zona rural?
Então, Heber, o período proibitivo de queimada na zona rural é de 1º de julho a 31 de outubro. Nesse período, ele fica proibido o uso de fogo para limpeza, para manejo, que é um período aí bem convidativo, né, para os produtores rurais aí a colocar fogo para fazer essa limpeza aí das pastagens. É proibido nesse período do ano, levando em considerações que é um tempo crítico, né? A gente leva em consideração as condições climáticas, dentre elas a previsão, né, de estiagem, as altas temperaturas de umidade. A umidade do ar, ela é bem baixa nesse período do ano. Então, a gente leva em consideração toda essa situação, por isso que é considerado um período crítico e que é proibido a queimada em zona rural de julho até outubro. No período aí, urbano, no perímetro urbano, é considerado crime ambiental o ano inteiro. As pessoas perguntam, e aí, quando que a gente pode colocar fogo aí no lixo ou fogo aqui nem em alguma coisinha, numa folha aqui no fundo de casa? Não é permitido em nenhuma época do ano. Embora a gente vê muitas situações disso em todas as cidades, só que é um crime ambiental, a pessoa pode aí responder por isso, por ser uma situação crítica em todo o tempo, até porque tem casas muito próximas ali e é considerado crime, sim.
Indiara, tem ocorrido muitos casos de crime ambiental com relação a queimadas em Vila Bela da Santíssima Trindade?
Então, Heber, sim. Esse ano, eu estava até conversando com o Jones ali, esse ano está um pouco comparado, né, ao ano passado, até um pouco mais tranquilo nesse sentido aí. Até porque vem as punições para os fazendeiros, para os proprietários aí rurais, vem as punições e fica aí um pouco mais conscientizado. Porque eu costumo dizer que aqui a ideia é conscientizar a população, todos que estão nos ouvindo, nos ajuda, é uma época crítica, não coloque fogo. Só o que acontece? Às vezes tem que pesar aí no bolso para a pessoa sentir e ser um pouco mais conscientizada em relação a isso. Mas em Vila Bela, por ser uma área bem extensa, né, com muitas fazendas, a gente tem muito caso aí de incêndios.
Jones.
Só aproveitando aqui o gancho, Indiara, quando falamos sobre a questão do período proibitivo, né, de queimadas, e aí você falou algo aqui muito interessante, né? Quer dizer que para a questão da zona rural, existe um período que iniciou-se agora, 1º de julho, né?
Exato.
E para o centro urbano, a zona urbana, quer dizer que não existe tempo.
Exatamente.
Essa proibição, Jones, ela é constante.
Exatamente.
É o ano todo.
É o ano todo, só que aí a gente vê muito isso, né? A gente tá até comentando, Vila Bela, você passa por aí, tá ali o pessoal. Porque, assim, para nós, que é dessa essa geração mais nova, né? Com seus da década de 90 para cá, ainda tem essa condição.
É nós, né, Bert?
Nós, né?
Me senti jovem agora.
Sim, eu também. E o que acontece? Meus filhos, por exemplo, possam ser que tenham um pouco mais conscientizado. Só que meus avós, os meus tios aí, têm uma ideia de que juntou lixo, juntou qualquer coisa.
É uma questão muito cultural,
muito,
né?
Muito cultural, Jones. A gente conversa com a pessoa não consegue entender isso de forma nenhuma. Embora a lei federal, a lei 9.605, ela é de 98. Então, assim, desde 98 tem essa lei de que não pode,
sim, sim,
e as pessoas não sabem, e acham, porque acaba sendo exatamente cultural. Só que se todo mundo, imagina nessa época tão seca, todo mundo resolver colocar fogo. Ah, no lixinho aqui, aqui, aí pronto, N problemas na zona urbana, onde que tem um centro mais, assim, um acúmulo de pessoas bem maior, né?
Sim, sim. Aí vai ficar uma cortina de fumaça, né, Heber? Eu fiz essa pergunta, Heber, o que que acontece? Nós percebemos, né, Indiara, assim como nós conversávamos agora há pouco, que o número de reclamações, né, Heber, nos últimos dias, em relação a fumaças queimadas dentro da cidade, na zona urbana, foram muito maiores do que na zona rural. Eu não sei o que está acontecendo, essa inversão, né, Heber? Mas o que está acontecendo aqui em Vila Bela é isso. Houve-se uma mudança, né? Há anos atrás percebíamos que a fumaça vinha da zona rural para a cidade. Agora é o contrário, Heber. Agora é a zona urbana que estão tacando fogo aí a todos à direita, né? O pessoal está juntando o lixinho, principalmente no bairro Jardim Aeroporto. Eu classifico isso e até acredito, Indiara, que isso se dá também por conta de que lá ainda nós tem né, Heber, nos quintais, pés de árvores, né, como pé de manga. Então o pessoal normalmente fazem aquela limpeza no quintal e coloca um foguinho básico ali para queimar o lixo, né?
Então, a questão, Jônice, a gente faz, nesse período crítico do ano, é enviado os bombeiros que ficam com base fixa em Vila Bela. Para quem não sabe, nós, corpos de bombeiros, fica o tempo todo, né, na cidade para atender a ocorrência de incêndios florestais. Principalmente aí, para não acontecer como alguns anos já aconteceu, pegar a nossa serra ali, né, Ricardo Franco, que é uma dimensão gigante, né, a população inteira sofre. Só que a gente faz rondas também ali na zona urbana, né? E a gente depara, quando a gente consegue, né, detectar, alguém colocou fogo ali, a gente tenta conscientizar, falar, e pode até ser efetuada a prisão desse cidadão. Então, assim, infelizmente, às vezes a gente bate esse papo aqui, a gente vai nas escolas, a gente fala, dá palestra, o que a gente puder falar, convencer a pessoa de forma ali verbal, é interessante. Só que aí, infelizmente, o ser humano, às vezes, tem que pesar um pouquinho no bolso, Jones.
Sim, sim.
Alguém ali ficar sabendo, eu fiquei sabendo que fulano teve que pagar não sei quantos mil de multa. E aí, né, fulano foi preso. Aí a pessoa começa a ter uma conscientização.
Então quer dizer que essa multa aí, ela serve tanto para as queimadas na zona rural como para as queimadas no centro urbano também, né?
Exatamente, sim.
Colocou fogo na cidade, de repente o corpo de bombeiro chegou ali, é um flagrante.
É um flagrante, a gente vai levar até a delegacia.
É, o negócio é sério.
É sério.
Indiara, vamos aqui para a segunda pergunta. Como acontece, você já respondeu parcialmente aí, como acontece a fiscalização do Corpo de Bombeiros nesse período crítico do ano? Tem punição para quem coloca fogo nesse período? Você também já respondeu parcialmente aí essa segunda pergunta.
Sim, nesse período, como já foi falado, são destinadas equipes de militares para cidades que não têm uma unidade fixa do Corpo de Bombeiros, como é aqui em Vila Bela. E essas equipes fazem rondas e recebem coordenadas. Só para as pessoas entenderem, Heber, Jones, como que funciona para nós aparecer lá numa zona rural a 180 km daqui. Falou, nossa, os bombeiros vieram aqui numa comunidade, por exemplo, esquecida aqui. Como que alguém falou para vocês, denunciaram, ligaram 93... Não funciona assim.
Vamos imaginar que vocês chegaram lá em Santa Clara do Monte Cristo. 200 quilômetros
daqui. Exatamente, a gente foi semana passada lá.
Olha aí.
O que acontece? Nós, nesse período de incêndio florestal, existe uma sala de situação no qual nós somos subordinados, ela fica ali em Cáceres, e somos recebidos via satélite, todos os focos de calor da região. Então, nós recebemos a coordenada, o nome da fazenda, do sítio, o nome do proprietário. Então a gente vai, chega lá com coordenada tranquilo em cima desse foco de calor. Porque às vezes a gente não fala que é um incêndio, não um foco de calor. Porque às vezes o que acontece bastante, os fazendeiros aproveitam a madrugada para juntar as leiras que já estão juntadas. Ele fez essa limpagem na pastagem, secou, né? Ele faz a limpagem ali da pastagem, faz as leiras, né? E eles colocam fogo na madrugada. Falou, madrugada tá todo mundo dormindo, tá tudo tranquilo. Só que o satélite passa.
Ninguém viu nada,
o tempo,
né,
todo. E a gente aparece lá. E o que acontece? Como que é feito? Nós registra fotos, faz um relatório ali por escrito, né? E se for flagrante, a gente leva, né? Preso, tudo certinho, leva pra delegacia. Se não pegou em flagrante, vem uma outra equipe de fiscalização em momento oportuno para realizar a perícia e a multa. E costuma ser multas milionárias, tá? Pra quem não sabe aí, as fazendas entendem do que a gente tá falando e a multa costuma ser milionárias aí. Então, assim, existe todo um processo. Nós vai de imediato para ver a situação, para conter ali de imediato. E, em sequência, ele vai ser punido de forma financeira por aquele dano ali.
Nós vimos há dias atrás, né, Eber, até o governo do estado, né, anunciou sobre um sistema de monitoramento, né? Se quiser puder falar um pouquinho sobre esse sistema, até para as pessoas entenderem, Diara, que como você já mencionou aqui, né, em breve palavras, que existe um sistema, mas você puder explicar um pouquinho como que funciona esse sistema, porque às vezes as pessoas, como você mesmo já disse, né, acha, acredita e pensa que vai ficar impune, né? Uhum. E pelo que nós percebemos, né, Eber, na matéria vinculada aí pelo governo do estado de Mato Grosso, que o combate à questão do crime ambiental, bem relacionado à questão das queimadas, vai ter uma atuação muito incisiva por parte do estado de Mato Grosso, né? Então, se você puder falar um pouquinho desse sistema aí, eu acho importante e interessante, até para as pessoas entenderem, né? Não adianta colocar fogo de madrugada ou finalzinho da tarde, à noite, pensando que nada vai acontecer, né? Daqui a pouco vai receber aí a visita do Corpo de Bombeiro ou de uma outra equipe técnica ali de fiscalização também, né?
Sim, na verdade fica parecendo até um bate-papo superficial. Ah, sistema, não sei se o sistema vai funcionar. Porque fica aparecendo esse papo que todo mundo fala, ó, sistema. Não, realmente existe um sistema ambiental em que as forças de segurança, ela junta ali, a gente às vezes tem representante de cada força de segurança.
Então, um trabalho integrado.
Existe o trabalho integrado e existe o isolado, que seria só a parte do incêndio florestal.
Sim.
Em que a SEMA, juntamente com nós, do Corpo de Bombeiros, passa todas as situações. Por exemplo, o CAR das fazendas. Então, esses sistemas, ele é ampliado de forma com telas, como aqui na rádio, por exemplo, de telas bem amplas, em que pega toda a região. E eu estou falando assim, nós, está isolado na região de Vila Bela.
Sim.
São equipe destinada para isso aqui. Então, eles vão lá, clicam no Vila Bela. Aparece toda a região que pertence à Vila Bela e os focos de calor. A gente vê isso em tempo real. É bem interessante, a gente vê isso em tempo real. Quando vê lá, existe o foco de calor. Por exemplo, hoje de manhã a gente já recebeu o monitoramento em que a sala de situação encaminhou nossa equipe, né? A nossa GCIF, a nossa guarnição, falou: guarnição, sem nenhum foco de calor em Vila Bela. Então a gente recebe. Acabou de abrir, abrimos aqui a coordenada, não vimos nenhuma coordenada.
Maravilha.
E nesse período em que não tem nenhum foco, a gente faz a ronda e o monitoramento até aquela prevenção ali ostensiva, né? O corpo de um bombeiro está passando por aqui, fica aquela situação. E a gente também costuma ir nas escolas das zonas rurais, que é onde que acontece o maior número, né, de incêndios. Então, esse sistema existe sim, é feito por coordenadas e enviado para nós, isso em tempo real.
Antes de irmos para um breve intervalo e logo depois passamos para um outro.
Tem uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes.
Sim.
E assim, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pode aplicar penalidades na área urbana?
Então, a Secretaria de Meio Ambiente é um parceiraço nosso aí. Só que existe, quando é lei, essa situação das queimadas, incêndio florestal, é estadual. Nosso Corpo de Bombeiro representa o Estado, estamos aqui como Estado, embora precisamos muito da parceria municipal, né? Da prefeitura,
de logística.
Logística, enfim. Já aconteceu, por exemplo, de a gente vir em vários incêndios e solicitar, preciso de um caminhão-pipa, eu preciso de alguém, de algum brigadista para nos auxiliar aqui. E eles encaminham sempre de bom grado. Só que são leis municipais. A própria prefeitura pode criar leis municipais em que pode atuar nesse tipo de situação aí, né?
E principalmente, então, até pegando um gancho aí, Indiara, dessa pergunta desse ouvinte aí, eu também já quero agradecer a participação dos ouvintes. Aqueles que sentirem a vontade aí podem mandar as perguntas aqui que nós vamos colocar aqui no ar. Mas quando fala dessa atuação da secretaria do município, essa lei ela seria um pouco específica, por exemplo, para a questão do centro urbano?
Exatamente. Ela seria específica para o centro urbano. Então, o prefeito ele pode criar uma lei aqui municipal e ter que nem tenha, por exemplo, existe alguns municípios, a lei de terreno baldio.
Sim.
Quem tem terreno baldio começa a criar ali, né, muito mato, alguma coisa nesse sentido, é com multa, né, é descontado isso em alguma
até
situação.
Até chegar a perder
ali a situação. Mesma coisa é do incêndio, se ele chegar a criar e para punir de forma ali mais severa, né?
Então vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco vamos estar de volta aí, dando continuidade a essa entrevista.
Primeira capital.